futebol, que nasceu na Inglaterra, se espalhou pelo mundo.
Espanha.
Grande maestro, Papito Guerra.
Deutschland.
France.
Sì, vedi, abbiamo été très dangereux.
Italia.
Condino Zoff, che rende innocui anche i
Portogallo. Portogallo.
Portogallo. Penalti club.
United States of America.
Mundo da bola. Mundo da bola. Raça. Tradição. Gol. Vibração. São marcas do futebol em todo o planeta. Jovem Pan, no Mundo da Bola.
Mundo da Bola.
O futebol no mundo, na Pan.
Oferecimento, participe da promoção Use Elo. Cadastre-se em elo.com.br e aproveite.
E Poloar ar-condicionado, você merece o melhor clima.
Muito bom dia, meus amigos. Estamos iniciando mais um Jovem Pan no Mundo da Bola, 6 de setembro de 2020. Sabe o que que rola hoje, gente? Hoje é o programa de 30 anos do Mundo da Bola. Olha aqui, o Mundo da Bola começou dia 8 de setembro de 1990. Hoje a gente faz ao vivo pelo YouTube da Pan, além da M, né, tradicionalista, a M620. Pelo Pan News, pelo Facebook do Esporte, pelo Twitter da Pan e pela Panflix. Olha, Panflix, que é uma coisa espetacular, né? Imagina isso há 30 anos, não tinha nada. Por isso que eu falo que viva a evolução, né? Viva o futuro. Eu só tenho saudade do futuro, do passado. É sensacional, né? Uma coisa maravilhosa. Bruno Prado, que hoje é co-apresentador, tinha 5 anos.
Sim.
Bom dia, Bruno, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, tudo tranquilo. É, 30 anos, né? Tô com 35, né? Então, era uma criança de 5 anos, idade do meu filho mais novo, do Diego, né?
quando começou, meu filho tinha 5 anos, quando completa 30 anos, meu neto tem 5 anos. Muito bom, muito legal. Muita coisa rolando, muita coisa, muito futebol. Só para relembrar, Bruno, ontem à noite você fez o jogo Santos e Ceará. A gente sabe que o Corinthians empatou com
Botafogo.
Com o Botafogo, né? Gol do Jô no final. E o Santos e Ceará foi um jogo meio esquisito, meio lá na calada da noite. Foi um rolo, uma confusão. O que que aconteceu? Já a gente fala de futebol internacional e 11 horas. Mas a partir das 10, o Zé Manuel de Barros vem para narrar Palmeiras e Red Bull. Fala, Bruno.
Então, assim, o jogo foi até um bom jogo, Santos e Ceará, né? Um jogo bem corrido, dois times que gostam de correr com a bola bastante. Santos fez um gol no início com o Felipe Jonathan. E no final teve muita confusão, muito porque o árbitro fez muita confusão, Wagner Helway, né? No 6 expulsões na súmula oficial, 2 após o final do jogo, 4 ainda com a bola rolando. Dessas, a única expulsão indiscutível é do Luan Pérez, né? No meio de uma confusão, ele chegou, meteu a mão na cara do Samuel Xavier do Ceará e foi expulso. A do Bruno Pacheco do Ceará também, por segundo amarelo, falta normal de jogo. Mas eu não expulsaria o Alisson do Santos, né? Ali, teoricamente, por uma cotovelada. Para mim não ficou claro que ele deu uma cotovelada no jogador do Ceará. Samuel Xavier, eu li que tem uma imagem dele tentando dar um soco no jogador do Santos. As imagens que eu vi ontem, não vi isso também. Enfim, e no final, depois do jogo, 2 expulsões por reclamação, uma do técnico Guto Ferreira e outra do Leandro Carvalho, jogador do Ceará. Mas não era para ser um jogo tumultuado como foi no final, não. O jogo foi tranquilo, mas o árbitro se enrolou todo no fim, acabou expulsando muita gente e não precisava expulsar tanta gente, não. Mas na bola rolando, mais uma vez o Marinho muito bem, né? E o goleiro João Paulo, né? O João Paulo teve a chance aí no Santos e se firmou. Tem muito a ver com o seu goleiro, a vitória do Santos ontem de 1-0. O João Paulo, mais uma vez, foi muito bem.
Maravilha, maravilha. Vamos botar a bola para rolar? Vamos lá, tem algumas coisas importantes rolando. Vamos começar falando dos casos de Covid lá no Paris Saint-Germain. Nossa Senhora, né? A coisa engrossou. Pedro Marques fez uma matéria especial para a gente a respeito do tema. Fala, Pedro!
Na última quinta-feira, a diretoria do Paris Saint-Germain confirmou que 3 jogadores do elenco testaram positivo para a Covid-19. No início da semana, o clube anunciou que existiam 2 suspeitas. Mais uma vez, não foram revelados. Há especulações sobre quem são os jogadores infectados. O jornal francês L'Equipe apontou que Neymar é um deles, assim como os argentinos Di Maria e Paredes. Neymar não confirmou oficialmente que está com a doença, mas indicou nas redes sociais que teria contraído o vírus. O L'Equipe também informou que o zagueiro Marquinhos, o goleiro Keylor Navas e o atacante Icardi também contraíram a doença. A caminhada do PSG no campeonato francês começa no próximo dia 10 de setembro.
Bom, Bruno, é mundo, né? Uma pandemia e o Paris Saint-Germain não escapa disso. Tem muito a ver com os caras ficarem juntos por um tempão naquela fase final da Champions League. Enfim, não tem como. É uma pandemia, né? Não tem muito o que fazer.
Eles estão de férias. Acho que todos esses estavam no mesmo lugar de férias, assim, né? E estavam passando férias juntos
na Espanha,
também, em
Ibiza,
né? Então, não dá para saber exatamente onde pegou, como pegou. Mas, enfim, todo mundo corre esse risco. Todo mundo está sujeito a pegar a doença, né? Um vírus, uma pandemia mundial. Temos casos no Boca Juniors, né?
Que, Boca também é um monte, né?
No Boca, muitos jogadores. A Libertadores volta não nesse meio de semana, agora no próximo, né? Vamos ver se o Boca, por exemplo, terá condição de retornar. E aqui no Brasil vários casos aconteceram, né? Na Série A do Campeonato Brasileiro já muita gente, na Série B também.
Tem mais de 140 casos.
Sim.
Já.
Ontem, a gente falou do jogo do Santos, o Raniel, por exemplo, não jogou porque testou positivo para a Covid. Então, é uma pandemia mundial que tomara que todos se recuperem bem, né? Mas é uma coisa que ainda vai estar por algum tempo nas nossas vidas, né?
A propósito de Libertadores, a Conmebol dará aviões particulares para cada time, né? Cada time terá o seu avião, mas também não vai aceitar a WO. Então, se for o caso, aumentou o número de opções de inscrições e tal. Como é que você vê essa situação em termos de Libertadores?
Eles vão retornar à competição, né? É claro que as condições não são as ideais, né? Mas os países todos toparam. A Conmebol aumentou para 40 o número de inscritos, né? Mas um time como o Boca, pelo que a gente leu aí, são 4 goleiros, por exemplo, que o Boca tem infectados.
Com 18, né? Infectados, 4 goleiros.
É. Então é bem complicado, né? Vamos ver. Eles dizem que se não puder jogar vai dar WO. A Conmebol também é uma entidade muito política, né? Vamos ver se vão dar WO no Boca, por exemplo.
Exato.
Né?
Então, é mais fácil no The Strongest, com certeza.
Né? Então vamos ver, né, como que vai ser na próxima semana, se os jogadores estarão também recuperados, ou uma parte deles, que já no próximo meio de semana tem Libertadores. Por exemplo, um São Paulo e River Plate no Morumbi, né? Temos jogos de altíssimo nível.
E o futebol argentino não voltou ainda.
Não voltou. No, já tem uma tabela de um campeonato de transição, né? Um campeonato
isso.
Mais curto,
eles
num formato de
fazer
Copa.
Campeonato transição,
tá, tem toda hora, né? Esse ano até tem motivo, né? Mas toda hora eles fazem transição de uma fórmula para outra, aí eles fazem um campeonato mais curto para depois começar a nova fórmula. Né? Até então eles tinham adotado o calendário europeu, né? Começando no meio de um ano, terminando no meio do outro. Vamos ver se vai seguir, né? Teoricamente sim, né? Mas por enquanto vai ter um torneio curto, formato de Copa, para que o futebol argentino retorne neste ano.
Outra coisa, Bruno, o fato de terem morrido 2 presidentes de confederações é uma coisa para você pensar muito, né? Sim. Esses times, esses países que não tem jogo, né? Que não tem campeonato sendo disputado. E a Conmebol está com muita dificuldade de revender a Libertadores. É desse ano, ok.
Aqui no Brasil, mas, inclusive.
É, mas parece que quem banca a competição, eles até colocaram times mexicanos, porque quem bancava a competição era a TV brasileira, leia-se Globo, Fox e tal, as TVs brasileiras. E e eles botaram os mexicanos para poder ajudar, porque
sim,
a TV...
México, a TV mexicana tem muito dinheiro.
Tem muito dinheiro. A TV argentina, quando teve aquele projeto de governo da Kirchner, eles também tinham algum dinheiro. Mas no mais, como é que você vai pedir para... Como é que você vai trabalhar a TV boliviana, equatoriana, venezuelana? É difícil. E tá emperrado o negócio,
tá.
Né, o processo.
Não, nesse momento, a TV Globo não tem contrato para transmitir a Libertadores.
Nem para esse ano?
Não, nem para esse ano. É uma coisa que vai ser discutida, né? Eles queriam uma diminuição nos valores, a Conmebol não aceitou, aí o contrato foi rescindido. Nesse momento, a única...
eles rescindiram desse ano.
Nesse momento, o único grupo que tem direito de transmissão de TV para o Brasil da Libertadores é o grupo Disney, né? Que hoje tem 2 canais aqui, a ESPN e a Fox. E tem uma negociação, eu li outro dia que a Globo fez uma proposta que, por enquanto, não foi aceita, mas outras emissoras também fizeram, né? Então, vamos ver. até provavelmente nessa semana deve ter um acerto aí com alguma emissora ou com a Globo ou com alguma outra emissora. Parece que a Rede TV fez proposta, teve a plataforma
já
YouTube,
seria pra esse ano.
O YouTube também fez, o Facebook transmite, né? Não só o Disney, o Facebook transmite também para o Brasil. Então vamos ver, até a próxima semana, já que começa na outra, a Conmebol deve aceitar talvez uma proposta, ou mais de uma proposta, né? Pelo que falaram agora, a Globo nem faz questão de ter a exclusividade, que ela vai pagar menos, então talvez uma ou mais de uma proposta aí para transmissão de Libertadores no Brasil, por enquanto o Grupo Disney e o Facebook é que tem os direitos, né? TV aberta ninguém.
E um outro caso que foi muito comentado essa semana, Messi deixando o Barcelona, Messi querendo deixar o Barcelona, o João Rocha explica detalhadamente isso pra gente. Bom dia, João.
Acabou a novela e Lionel Messi vai ficar no Barcelona por mais uma temporada. Depois de muita especulação, ameaça de briga na justiça e farpas pela imprensa, o craque argentino anunciou que vai cumprir o contrato até junho de 2021.
O pai e empresário de Lionel Messi, Jorge Messi, se reuniu com Bartomeu, presidente do Barcelona, na última quarta-feira para tentar negociar a saída do craque em paz do time catalão. Ao desembarcar na Espanha, foi cercado por jornalistas e chegou a afirmar que seria difícil a permanência do filho no Barça. Mas o encontro não terminou como o staff do argentino esperava. Bartomeu informou que o Barcelona não irá abrir mão da multa rescisória de 700 milhões de euros, aproximadamente 4,6 bilhões de reais. Menos de 24 horas depois, Messi e seu pai se reuniram na casa do craque e o discurso já foi diferente. As chances de permanência no Barcelona aumentavam, o staff do argentino não via como deixar o clube de graça. E assim aconteceu. A confirmação da permanência de Messi no Barça foi dada na sexta-feira, em uma entrevista ao site Gol. O craque argentino afirmou que deixou claro a Bartomeu seu desejo de sair do Barcelona. Messi também confirmou que o presidente catalão disse que ele teria a liberdade de escolher se deixaria ou não o Barça ao final da temporada. É por isso que eu vou continuar no clube. Porque o presidente me disse que a única maneira de sair era pagar 700 milhões de euros. Isso era impossível. E que a outra maneira seria acionar a justiça. Eu não iria à justiça contra o Barça. Nunca. Porque é o clube que eu amo. Que me deu tudo desde que eu cheguei aqui. É o clube da minha vida. Jamais passou pela minha cabeça levar isso à justiça. Com o primeiro ato da novela encerrado, Messi fica no Barcelona até o final da próxima temporada, quando encerra seu contrato e poderá deixar o clube de graça. E quem se mantém em compasso de espera e aguarda o desenrolar dessa novela é o Manchester City. O clube inglês até já teria um contrato pronto para ser assinado pelo 6 vezes melhor do mundo. Segundo o jornal Olé, da Argentina, o City estaria disposto a desembolsar 750 milhões de euros, cerca de 4,8 bilhões de reais entre salários, premiações e luvas por um contrato de 5 anos. Agora vamos esperar para ver se o Barça consegue convencer Messi a renovar no decorrer da temporada ou se o argentino vai mesmo buscar novos ares.
Mantenha contato conosco, 931-200-620, WhatsApp 931-200-620, a gente fala com você, a gente coloca a sua mensagem no ar. Bom, Bruno, ficou muito claro que o Messi já foi. Ele vai ficar lá pro forma, a alma dele já foi, o coração já foi, ele vai ficar porque é obrigado a cumprir o contrato e depois ele sai de graça. E um outro detalhe, um ano é muito tempo, de repente um ano as coisas mudam. Um ano o Neymar queria sair do PSG para o Barcelona, hoje se lhe oferecerem isso ele não quer. Como é que você está vendo essa história toda?
É, claramente, isso ele nem escondeu na entrevista que ele deu, né? Que ele só não saiu porque não conseguiu, né? Porque não conseguiu uma maneira de rescindir o contrato. A princípio é isso, né? Ele vai cumprir esse ano de contrato e depois vai embora. Mas pode mudar sim, né? O Barcelona tem eleição marcada para março. O presidente será mudado, né? Será outro presidente quando terminar o contrato do Messi. E ele pode ter um ano bom lá, né? O Neymar é um ótimo exemplo disso, né? O Neymar queria sair de qualquer jeito do Paris Saint-Germain e hoje ele parece bem feliz ali no Paris Saint-Germain. Então, a partir do momento que ele fica, né, existe a possibilidade de uma mudança de ambiente, uma mudança. Vai que o time faz uma grande temporada, ele faz uma grande temporada e aí ele muda de ideia com outro presidente no comando. Mas, de qualquer maneira, ficou bem claro aí. E eu não acho errado, né? Muita gente às vezes condena, o cara falando publicamente que quer sair. Acho que a pessoa tem direito de estar insatisfeita num local, tentar sair, e ele está respeitando o contrato, né? Não deu para sair, e ele vai jogar, vai cumprir esse ano, e acredito que jogará como sempre jogou, vai cumprir como Neymar fez uma bela temporada no PSG. Ficou insatisfeito, fez uma grande temporada. Então acho que o Messi não vai ser diferente, não.
É bom lembrar que, por exemplo, o Manchester City é Bahrein, é um país, poderia perfeitamente dar grana e sair. O PSG é o Qatar, poderia sair. O problema é que tem o fair play financeiro. Como é que você vai explicar esse dinheiro, né?
Sim.
Bruno, você lembra daquele caso dos meninos que ficaram presos numa caverna lá na Tailândia?
Sim.
Pois é, foi em 2018. Esses meninos, eles foram resgatados na caverna de Chiang Rai. E eles têm um ídolo do futebol. E o ídolo dos meninos está aqui com a gente agora, é um carioca. Nós vamos para a Tailândia, Victor Cardoso. Ele tem 30 anos, vai falar com a gente agora. Jogador de futebol do Pantun United. Tem muita coisa legal na vida dele. Mas eu queria, Victor, primeiro te agradecendo por nos atender. E segundo, falando um pouquinho sobre essa história dos meninos da caverna, que foi um assunto mundial, que comoveu todo mundo. E depois o contato que você teve com eles. Muito boa, eu não sei que horário você está aí, mas para nós aqui, bom dia. Um abraço para você, Victor.
Aqui à noite, já são 7h20 da noite. É um grande prazer estar falando contigo, Flávio. Sou um grande fã do programa.
Obrigado.
É verdade, foi uma situação que Deus me abençoou de conhecer esses heróis, né? Que na época ficaram conhecidos mundialmente. E um pós-jogo, que depois eles foram no campo, dando uma volta assim, saudando a torcida. E dois vieram e falaram que eu era o ídolo deles, que eu fazia muito gol de cabeça, essas coisas. Então, assim, eu fiquei na hora lá sem reação, porque eles não entendiam muito bem o que eles estavam representando ali pra gente, o que eles representavam pro mundo naquele momento. Então, foi muito gratificante, só tenho a agradecer a Deus.
Ô, Victor, e curiosamente, você tem a sua família que você não consegue receber por causa da história da pandemia. Você está sozinho? Conta para a gente o que está acontecendo.
Então, esse momento difícil não só para mim, né? Como todo, para todo mundo. E eu não escapei dele, minha família não conseguiu vir. Teve um momento que a gente decidiu esperar um pouco por causa da questão do risco que minha família poderia estar correndo nos aeroportos por serem infectados e tal. Meu filho e minha esposa. E aí acabou que o aeroporto aqui fechou. E até hoje está fechado, então são muita burocracia, muitos documentos. Mas graças a Deus está na reta final agora. Creio que mais 20 dias aí eu vou podendo dar um abraço no meu filho, na minha esposa e estar junto com eles.
Bruno Prado, o Victor Cardoso, 30 anos, zagueiro artilheiro lá na Tailândia.
Olá, Victor, prazer falar com você. Você está desde 2015 na Tailândia, né? Já há bastante tempo. No futebol tailandês, queria que você falasse como é que é a sua vida na Tailândia, né? Pelo jeito você está muito bem adaptado, e também essa sua característica de jogo, né? De fazer muitos gols de cabeça. Você é um jogador alto, né? Pelo que eu vejo aqui, você tem 1,93, né? Se tiver errado esse dado, você me corrige. E como é que é você, dentro de campo, como zagueiro, essa característica também de marcar muitos gols?
Bruno, é um grande prazer estar falando contigo também. Eu tenho essa característica, acredito que pelo futebol, que eu jogo desde os meus 12, 13 anos, que lá na casa da minha avó, em Sapucaia, tem uma quadra de futebol e é lá com meus primos e amigos, eu jogo desde criança, então tenho um tempo de bola melhor. A minha característica é a característica, obviamente, de força, um zagueiro alto. Cheguei aqui em 2015, muito bem adaptado, cheguei em julho de 2015, se eu não me engano. E aí já vão para 6 temporadas aí de sucesso, de títulos, de acesso também, que eu cheguei na terceira divisão aqui. E graças a Deus é uma carreira aqui na Tailândia de bastante sucesso. Mas acredito que essa característica extra aí vem do futebol.
Como é que você foi parar na Tailândia? Conta pra gente, Victor.
Foi até uma história engraçada. Eu estava no colo da minha mãe e recebi uma mensagem no Facebook e perguntei a ela. E ela pediu para que eu orasse a Deus, falasse, ó, fala com Deus, vê se essa é a porta para você. Eu não sabia, te falo muito sinceramente, não sabia nem onde ficava a Tailândia. Olhei no Google e falei, ó, vamos que vamos. E aconteceu e hoje não me arrependo, hoje sou apaixonado pelo país, pelo povo, pela cultura. Graças a Deus.
Onde você jogou aqui no Brasil?
Comecei no primeira camisa, na época, em São José dos Campos.
O Roque Júnior.
Isso. O Roque Júnior foi meu presidente. Foi o dono do clube na época, junto com o Chico, presidente. Depois eu rodei alguns clubes, como o Campinense, Operário, Esportivo de Bento Gonçalves, onde também tive êxito, América do Rio, Duque de Caxias. E a gente sabe que no Brasil aí também a concorrência é muito grande e apareceu essa oportunidade. Eu estava no São Bento, de São Paulo, e apareceu essa oportunidade e eu vim aqui para a Tailândia em 2015.
Ô, Vitor, e você falou de vários clubes que você passou. A gente aqui no Mundo da Bola tem a oportunidade de falar com muita gente que joga no exterior, né? A gente já falou com alguns jogadores aí da Tailândia. Você jogou em clubes pequenos aqui no Brasil. Para você, em termos de estabilidade financeira e também de carreira, é melhor, é mais negócio estar aí na Tailândia do que ficar aqui em clubes menores no Brasil, esperando uma oportunidade num clube grande, eventualmente?
Bruno, sem dúvida. Na época, eu estava com 25 anos, se eu não me engano, de 24 para 25, ou 25 para 26, alguma coisa do tipo. E eu vi que as coisas estavam ficando um pouco mais difíceis no Brasil, tendo em vista que eu já tinha feito alguns campeonatos, principalmente o Gauchão, muito bem, muito bom. E, assim, apareceu uma sondagem na época, mas nada concreto, e depois não andou para frente, não foi para frente. E aí apareceu essa oportunidade, ainda mais com o dólar. O Brasil com essa crise, que não só o Brasil, mas o mundo todo, mas o dólar sendo muito valorizado, obviamente é muito chamativo vir para fora do país. E aqui na Tailândia, apesar de ser um mercado emergente, é um mercado que vem investindo demais no futebol. Então, para a gente que está, a gente fala no meio do futebol, batendo cabeça aí no Brasil, quando aparece essa oportunidade, com certeza... tem que abraçar, porque é uma estabilidade maior na nossa vida, na vida da nossa família.
Antes de você nascer, em 1976, eu fui com uma seleção do interior de São Paulo para a Tailândia, e é lindo. Claro que mudou muito, né? Eu praticamente não conheço a Tailândia, porque 76, né? Mas tinha um estádio muito bonito em Bangkok, mas era um futebol muito primário, era praticamente amador, né? Hoje, qual é a condição? O estádio ficou lotado naquele dia que a gente foi com essa seleção paulista e tal. O pessoal gostava muito, mas era muito amador. Hoje, qual é a condição de trabalho? Tem uma boa liga? O que, que você pode falar pra gente?
Flávio, evoluiu muito, obviamente, né? Do tempo para cá. São vários estádios aqui em Bangkok agora, mas acredito que você esteve aqui no National Stadium, que é o estádio mais conhecido aqui, que é aqui em Bangkok. Realmente, a liga, assim, as pessoas me perguntam geralmente em relação ao Brasil. Eu sempre falo que se algum time da Série A vir um pouco de pé mole, eles passam sufoco, porque a liga de 2009 para cá, ela foi profissionalizada, ela fez parte da FIFA. E nisso, obviamente, com mais investimentos, ela passou a ser mais competitiva. Hoje eu digo que está aí brigando para ser o quarto lugar mais forte da Ásia. O que na época, o que há 15, 20 anos atrás, era praticamente impossível para a Tailândia. E hoje briga aí para ser o quarto, brigando ali o terceiro, quarto, o futebol mais forte da Tailândia. Assim eu acredito, porque todos os jogos são muito difíceis. Jogar fora de casa aqui, a torcida tem uma importância enorme, é complicadíssimo. E são resultados, assim, sempre surpreendentes. De repente, um time debaixo da tabela vai empatar com o primeiro colocado ou vai ganhar do primeiro colocado. Então, é uma liga forte que vem evoluindo a cada ano, mas é uma liga muito forte.
Mais duas coisinhas para a gente liberar e te agradecendo muito. Primeiro, dá para conseguir uma estabilidade financeira como jogador de futebol aí na Tailândia? Coisa que ficou muito claro que você não conseguiria aqui no Brasil, a menos que mudasse muito o quadro, né? E segundo, quais são os seus planos pós-futebol? Você fica por aí? Você vai fazer algum curso? O que, que você pretende fazer, Vitor?
Então, Flávio, a questão financeira, obviamente, se você vir para cá e ficar um ano, não dá uma estabilidade, mas... ao passar do tempo, você tendo destaque, eu acredito que tenha como ter essa estabilidade que todo jogador sonha aí no Brasil, uma estabilidade financeira para você, né, cuidar da sua família bem, para você dar uma vida bacana para o seu filho. Acredito que tenha como, sim, a partir dos 3, 4 anos de liga, de jogando em times competitivos, com investimento. E meus planos pós-futebol, algumas pessoas... falam que eu tenho a questão de liderança, por onde eu passei aqui também, alguns times fui capitão do time. Então, assim, talvez trabalhar aí no meio do futebol, obviamente ainda é cedo, ainda tenho muito que render ainda dentro de campo, muita coisa para fazer ainda dentro de campo, mas quem sabe aí um treinador estudar para isso, ver se realmente tenho condições, porque todo jogador é um pouco de treinador, né? Acha que sabe, mas eu sei que é uma posição bem difícil. Então, quando assim que parar, vou pensar com a minha família e ver o que é bom para mim, para eles, para pedir a Deus também que me ilumine, que se for da vontade dele, um treinador talvez, isso me deixaria feliz.
Você tem duas cidades maravilhosas para escolher, Rio ou Bangkok, onde você vai ser treinador?
Olha, o Brasil é meu país, onde eu moro, onde o meu coração transborda é o Brasil. Mas, obviamente, a oportunidade, se eu tiver como escolher, seria no Brasil, seria no Rio, perto dos meus pais também, que foram meus incentivadores, meus primeiros incentivadores. Mas, se não tiver onde escolher, onde for, estou indo. Onde for, para começar uma outra carreira, se Deus quiser, quem sabe. E eu também tinha pensado, sempre gostei, por isso acompanho vocês também, a questão de comentarista. Eu tenho um irmão que é radialista, trabalhou muitos anos também. É, jornalista, ele foi formado. Então, assim, essas duas, quem sabe essas duas, esses dois meios aí, pode me chamar quando parar, mas ainda tenho muito a render dentro de campo.
E que veio o gol número 50 da tua carreira.
Amém.
Um grande abraço, Vitor. Obrigado. Foi ótimo falar com você. Muito sucesso e boa noite, então, para você. Um abração.
Bom dia, bom final de semana. Deus abençoe a todos. Obrigado, Flávio. Foi um prazer.
Obrigado, Vitor. Muito legal. Vamos falar da Elo? Você sabia que a promoção Use Elo voltou? E eu já estou participando para concorrer a selos colecionáveis e prêmios em dinheiro. Bom demais, né? A cada compra a partir de R$30 no seu cartão Elo débito ou crédito, você recebe o RASP Ganhe Elo e descobre se ganhou. Gostou? Então não perde tempo, não. Cadastre o seu cartão Elo. Aproveite! Um abraço da Elo para você. Vai na sua, vai com Elo. Consulte o regulamento no site elo.com.br. Mais um caso de um atleta brasileiro, um líder, né? Um cara, claramente a gente vê que é um cara de liderança, e achando a vida dele num país que é um país ainda no nível intermediário, até para baixo, né? Que é a Tailândia.
É, ele falou que talvez hoje seja a quarta liga da Ásia, né? Então, ainda um futebol que está em desenvolvimento.
Claro.
E é legal, né? Hoje tem mercado para todo mundo, né? Eu acho ótimo o mercado aberto, né? Talvez ainda tenha um pouco de resistência de algumas pessoas do livre mercado, assim, no futebol, de cara jogar em qualquer país e treinadores de outros países trabalharem aqui, por exemplo, como tem acontecido, jogadores de outro país. Eu acho ótimo, acho que tem que estar tudo aberto mesmo, né? O mercado para todo mundo.
E acho que os treinadores, eles ainda não estão sabendo aproveitar esse espaço. Você vê que tem muito jogador na Tailândia. Sim. O Victor, por exemplo, foi para a terceira divisão. Tem um monte. Toda hora a gente fala, tem um monte aqui e tal. E esse é no mercado que os treinadores brasileiros poderiam aproveitar e não conseguem, nem nesse tipo de mercado. O Zico foi para a Índia um período só.
Foi. Acho que até teve no futebol europeu, o técnico brasileiro, em poucos momentos, teve espaço, né? Já teve mais do que tem hoje, né? Sim, além do Luxemburgo e do Felipão, que todo mundo cita, né?
Carlos Alberto Silva
trabalhou, o Abel Braga trabalhou na França.
O Jair Pissani e o PC Guzmão trabalharam na Ilha da Madeira.
É. Então, Portugal abria muito espaço, hoje já não abre. Acho que o Marinho Pérez foi treinador
Marinho
também
Pérez,
em Portugal.
Os três trabalharam junto na Ilha da Madeira.
E hoje não tem nem em Portugal. E na Ásia, que ainda é um mercado que recebe treinadores brasileiros, tem diminuído, né? A China, que é uma liga de muito dinheiro. Teve o Felipão com muito sucesso, pelo menos em termos de conquistas,
sim,
mas acabou não tendo um mercado aberto lá, né? O Cuca passou por lá, o Luxemburgo passou, o Mano Menezes passou, mas hoje não tem nenhum e nem tem sido cogitada, né? A contratação de técnico brasileiro. No Japão ainda tem algum mercado, tem o Antônio Carlos Zago, a gente falou com ele há algumas semanas.
Recentemente.
Sim, o próprio Levir Kupp trabalhou muito tempo, sim, no Japão, Oswaldo de Oliveira trabalhou muito tempo.
O Zico, né? Que é um deus.
O Japão então ainda tem mercado. Arábia Saudita tem o Carille hoje lá, mas também acho que já teve mais procura por técnico brasileiro e talvez Emirados Árabes, Catar.
Os técnicos menos conhecidos que vão para lá,
sim,
né? Aquele
Péricles Chamusca fez carreira lá.
Outro que trabalhou, Leonardo, que trabalhou, desculpa o nome, trabalhou até no Ceará como Vitorino.
É, Leonardo Vitorino.
Isso, sim. Ele trabalhou, mas são técnicos, o próprio Marcos Falopa, em países menores. Sim. Então, o pessoal consegue entrar, mas não é uma coisa normal. São os batalhadores, né, os guerreiros.
Sim, o cara que vai e busca a chance. Mas não é o técnico brasileiro, e aí acho que vale uma reflexão para todos, acho que não é culpa, essa culpa não é só deles, treinadores, acho que é um sistema todo. Mas hoje ele, assim, ele não é procurado, meio que ele tem que, vamos lá, vamos tentar, vamos começar aqui embaixo, isso em ligas pequenas, não na Europa, isso, nem nas pequenas, mas hoje ele não é procurado, não é aquela coisa, não, um árabe chega, não, eu vou procurar um técnico no Brasil, que ele é um, que o Brasil é uma referência, isso não tem acontecido com os treinadores, jogador sim, tem mercado em tudo que é lugar, mas os treinadores não.
Intervalinho, a gente volta já já com o Jovem Pan no Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
As Lojas 100 já venceram muitos desafios. A gente faz o melhor e segue em frente. Estamos dobrando nosso centro de distribuição, construindo novas lojas e juntos vamos crescendo com toda a segurança. Higiene, limpeza, distanciamento, máscaras em todos os setores. As Lojas 100 são amplas, limpas, arejadas, muito bem ventiladas e climatizadas. O ar é renovado a cada 2 minutos. Queremos você sempre bem com as Lojas 100.
Muitos brasileiros estão fazendo o melhor para manter os serviços essenciais. Os mesários prestam um serviço fundamental à democracia. Você que já é mesário voluntário, ou você que pode se voluntariar, não tenha medo. A saúde também é essencial. Se você não faz parte do grupo de risco do coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários tenham toda a segurança. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário.
No mês de aniversário de 41 anos da Poloar Ar-Condicionado, oferecemos bem-estar e conforto com a maior variedade de produtos e preços especiais. Na Poloar, a maior e mais tradicional empresa de ar-condicionado do Brasil, você encontra soluções para proporcionar saúde e conforto que você e sua família merecem. Ligue já e aproveite as exclusividades de aniversário da Poloar. 0800-889-8989. Poloar Ar-Condicionado. Há sempre uma Poloar perto de você.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
No Mundo da Bola.
Você sabe quem está fazendo 41 anos de mercado neste mês de agosto? A Polo Ar Condicionado, a maior empresa especializada de ar-condicionado do Brasil desde 1979, cuidando do seu bem-estar. E para comemorar o aniversário, a Polo Ar preparou oportunidades imperdíveis com preços campeões e condições de pagamentos especiais para você climatizar o seu ambiente. Está esperando o quê para aproveitar as ofertas exclusivas de aniversário? Não perca tempo e proporcione bem-estar para você e para toda a sua família. Polo Ar, ar-condicionado. Há sempre uma Polo Ar perto de você. Campeonato legal que está rolando na Europa é a National League, mas antes...
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Oferecimento Lojas 100. 68 anos. Estamos dobrando nosso centro de distribuição porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100. Ainda bem que tem.
Então vamos falar da Nation League, a Liga das Nações da Europa, que é um torneio que foi criado para substituir os amistosos malas, que as datas FIFA obrigam as nações a fazer, para mostrar que está vivo, então enche a paciência de todo mundo. E para evitar jogar contra equipes menores ou para ficar fazendo muitas viagens, eles fizeram uma liga bem interessante. No ano passado foi legal, Portugal venceu. Portugal está de novo bem mesmo, sem Cristiano Ronaldo. Giovanni Chacon fez um balanço para a gente desse recomeço da Liga das Nações da Europa.
Fala pessoal do No Mundo da Bola, começou a Nations League, campeonato de seleções lá na Europa, que substitui os amistosos por lá. Dividida em 4 divisões, a competição chega a dar vaga para a Eurocopa. Então vamos aos destaques dessa rodada na primeira divisão. O grupo A viu a Holanda sair na frente com uma vitória para cima da Polônia por 1-0. O Bergwijn marcou o gol da laranja mecânica. No outro jogo do grupo, a Itália empatou com a recém-promovida Bósnia-Herzegovina por 1-1. Dzeko abriu o placar enquanto Sensi empatou para os italianos. No grupo B, a Bélgica largou na frente com uma vitória por 2-0 contra a Dinamarca. Mas a partida que chamou a atenção foi a vitória da Inglaterra sobre a Islândia por 1-0 com 2 pênaltis marcados no finalzinho da partida. O Sterling marcou para a Inglaterra, enquanto Bjarnason isolou o pênalti da Islândia e garantiu a vitória dos ingleses. No grupo C, a atual campeã da Nations League atropelou na estreia. A seleção de Portugal bateu a Croácia, finalista da Copa de 2018, por 4-1 e sem Cristiano Ronaldo, que ficou de fora dessa convocação. Já a atual campeã do mundo, a França, fez o simples e venceu por 1-0 a seleção da Suécia com gol do astro Mbappé. Por fim, o grupo D começou com um empate entre Espanha e Alemanha por 1-1. Timo Werner abriu o placar para os alemães e Gaia empatou no finalzinho. Esse resultado foi bom para a Ucrânia, que venceu a Suíça por 2-1, com gols de Yarmolenko e Zinchenko, e agora lidera o grupo. E hoje tem jogo do grupo D. Às 3h45 da tarde, a Espanha recebe a líder Ucrânia, enquanto no mesmo horário a Suíça encara em casa a Alemanha. Fique ligado aqui na Jovem Pan para você saber tudo o que acontece na Nations League e os principais resultados por lá, tá certo? Até a próxima, pessoal.
Valeu, Chacon. Valem algumas análises importantes nessa Liga das Nações. Primeiro, Bruno, por que a Alemanha foi rebaixada, mas está na primeira divisão?
É porque aumentou o número de times, né? Na primeira edição, nessa primeira liga, né? São 4 ligas. Na primeira liga eram 12, eram 4 grupos de 3, então eram triangulares, né? Era um número ímpar. Agora fechou para 16, 4 grupos de 4, né? Então os 4 que haviam caído, né? A Alemanha, Polônia, Croácia e Islândia ficaram. E agora são 16, 4 grupos de 4, o que diminui ainda mais a possibilidade de amistosos entre essas seleções europeias e as seleções de outros continentes, como o Brasil, por exemplo. Porque na outra Liga das Nações, quem folgava, era um grupo de 3, pegava um amistoso, alguém, né? Que normalmente as seleções jogam 2 vezes na data FIFA. Quem folgava, jogava um jogo da Liga das Nações e na folga aproveitava para fazer um amistoso. O Peru chegou a fazer alguns amistosos, o Uruguai fez.
Foi mesmo.
Agora não, né? Agora provavelmente em toda a data FIFA eles vão ter os 2 jogos já fechados. Né?
E alguns jogadores importantes não atuaram. Queria que você falasse um pouquinho disso também.
É um início de temporada, né? O Cristiano Ronaldo não jogou, o Hazard não jogou, o De Bruyne não jogou. Agora o De Bruyne se juntou à seleção, deve jogar o segundo jogo.
Cristiano não jogou?
Sim, Cristiano não jogou, estava assistindo o jogo. Até tem uma imagem aí rodando na internet ele assistindo o jogo sem máscara. Vai a funcionária do estádio, você poderia colocar a máscara, ela coloca, né? Ele estava assistindo.
Tá bem, né? Que ele não foi rebelde, que não. Nem aquele juiz aí do Guarujá.
Portugal e Croácia. Mas algumas coisas, acho que algumas coisas valem destacar.
Ô, Bruno, só um detalhezinho, já pensou? Coitadinha da moça. Provavelmente o Cristiano devia ser o herói, né? Dela, o cara estava lá e tal, isso é uma... Tá cometendo uma irregularidade e lei para todo mundo, né?
Sim.
Covid não escolhe nome, não escolhe... Você vai lá falar com ele, tipo, mas... Né? É uma certa maneira, é uma advertência.
Sim.
Justa, merecida, ok. Mas não deve ser fácil, né? Essa missão de chegar e tal. Ainda bem que ele foi inteligente, receptivo, né? Poderia não ser. Não é o caso, mas poderia não ser.
Sim, né? Foi bem tranquilo. Algumas coisas que valem, assim, observar, né? As seleções ficaram quase 300 dias sem jogar. É a primeira grande competição de seleções, né? Seleções relevantes pela primeira vez estão atuando. E ninguém está com um time bem formado, mas chama atenção os jogadores que tem a França, que a gente já sabia, campeã, e agora acrescentando o Pamecano, que foi titular, acrescentando o Camavinga, que tem 18 anos, tem 17
Esse
anos.
O Pamecano joga muito.
Joga, nossa, joga demais. O Aouar chegando à seleção principal também, então tá chegando mais gente
esse
nova.
Esse é outro
do
também
Lyon,
que... Os caras falam durante a transição, o pessoal, pô, isso aí vai dar muito dinheiro pro Lyon.
E o Camavinga é muito bom também, que é angolano, naturalizado francês, tem 17 anos, joga no Rennes, volante também. O Rennes vai jogar Champions League. É um jogador também muito bom. A Inglaterra tem muito jogador bom, né, e jovem, né? O Alexander Arnold, que ficou na reserva, né? No normal ele vai ser titular, não vai ser reserva do Walker nunca, né? A diferença é absurda,
já
né?
Já disputou a Copa como titular, né?
Não, o Arnold não. O Arnold estava no grupo, mas não foi titular. Jogou o Trippier de ala.
Foi o Trippier, é verdade. Eu sabia que não tinha sido o Walker.
Aí você tem o Phil Foden. O Walker jogou de zagueiro a Copa. Você tem o Phil Foden, você tem o Sterling, ainda é um jovem. Você tem o Sancho, né? Tem muito jogador jovem bom. Portugal tem um... Portugal, o Cristiano não jogou, mas jogou Bruno Fernandes, jogou Bernardo Silva, jogou João Félix, né?
É muito boa. Também.
A Holanda tem bons jogadores, mas perdeu seu técnico aí, é mais uma amostra, né, da como é visto o europeu ver seleção. Ronald Koeman recebeu uma proposta do Barcelona, largou a seleção e ninguém nem discutiu, não teve nem aquela discussão, né? Será que ele vai aceitar ou não vai? Meio óbvio, né? O Barcelona convidou, ele largou a seleção e foi. Largou a seleção da Holanda e foi.
Que só mostra como foi imbecil o presidente da La Liga.
Sim.
Tirando o título da Espanha, tenho certeza disso. A Espanha seria campeão no mundo com uma facilidade espantosa. Chegou a Croácia na final. Imagina a Espanha com aquele time azeitado, eles trocam o técnico, gera uma crise, traz um técnico de quinta linha.
É, que tava lá, já, ele era diretor.
Quer dizer, pelo amor de Deus, aquele imbecil, por causa disso, fez a Espanha perder um título.
O Lopetegui, que agora foi campeão da Europa League com o Sevilha, né, nessa temporada. Então são algumas coisas, só para rapidamente, né? A Nations League pode até classificar times para a Copa do Mundo, porque... No ano que vem começa a eliminatória europeia para a Copa, serão 10 grupos, vão classificar direto para a Copa o campeão de cada grupo, né, os 10 que farem primeiro, são 13 vagas no total, os 10 segundos vão para uma repescagem e mais dois times da Nations League, os melhores da Nations League que não estejam classificados entre os 20, né, nem entre os 10 primeiros que vão direto, nem entre os 10 segundos que vão para a repescagem, então mais dois da Nations League vão também para essa repescagem, então ficam 12 na repescagem. Para disputarem três vagas, né?
Mas então... são times mais fracos, em tese, né?
É, times que não vão estar nem em primeiro nem em segundo nos grupos das eliminatórias, né?
Esses dois times da Nation League não são os times mais fortes.
Podem ser, mas provavelmente não, porque muito provavelmente eles vão se classificar pela eliminatória,
isso, exatamente.
Né? Mas pode ser, parece que a Itália na última Copa vacilou, ficou fora, se ela... fizer uma boa Nations League, sim, ela pode ter essa possibilidade,
sim,
né?
Sim, sim.
Então, serão 12 na repescagem, aí são 3 vagas ainda em disputa, 12 sobram 6, de 6 sobram 3, e esses 3 vão para a Copa do Mundo do Qatar, né?
Olha só, isso a partir do ano que vem.
É, a eliminatória começa em 2021.
Não, então, essa regra vale só a partir do ano que vem.
É, na primeira Nations League teve classificação para Euro, né? Que, aliás, a Euro foi adiada e a repescagem seria esse ano e não rolou ainda, né? Então ainda nem temos todos definidos da Euro, né?
Isso estamos falando do ano passado.
É, que vai ser pro ano que vem a Euro. É, inclusive na Euro, obrigatoriamente, era um time de cada liga da Nations League. Então vamos ter na Euro 2021, um
time,
né? Tomara
bem fraquinho,
que a competição
então
aconteça. Um time da quarta liga vai jogar a Eurocopa de 2021.
Hoje qual é a quarta liga?
A quarta liga? São os piores times, quer ver? Vou até pegar.
O Zé Manuel chegou aí babando que ele ia para. Tem um Andorra e Ilhas Ferro e tal, não sei o quê.
Ó, vamos ver.
O Zé Manuel já tá aqui, mas ele tá se preparando para. O Zé, quando se prepara, parece um piloto de Fórmula 1, tá se preparando, que pouco ele já entrará aí.
Vamos ver, a quarta liga hoje. É, tem times como Andorra e Ilhas Ferro que foram citados, ó. Que é a Liga B, Liga C, ó. Ó, Liga D. Liga D tem dois grupos. É, o grupo 1, com Ilhas Faroe, Andorra, Letônia e Malta. E o grupo 2, Gibraltar, Liechtenstein e San Marino.
E uma dessas daí vai para...
vai para Euro. Ou pode ser também uma das que subiu, né? Porque foi a segunda edição, né?
Teve de qualquer subiu, maneira, não... tanto faz, né?
É, o melhor da Liga D, o ano passado, que vai jogar a repescagem, e talvez seja o favorito para conseguir essa vaga via Liga D passada, é o Kosovo. O Kosovo subiu, tá na C agora. Mas na Liga D, ano passado, ele ganhou tranquilo. Então, provavelmente vai ser o Kosovo, né? Pela lógica, né? De bola jogada. É o Kosovo que tava na Liga D porque é um país novo, né? Mas é um país também da antiga Iugoslávia.
Sim,
né?
Tem muitos jogadores interessantes. Sim. Tem um jogador que era que morava no Kosovo, que fez uma opção, um jogador importante. Vou tentar...
O Shaqiri é de lá.
Shaqiri, né?
Jogador
da seleção suíça. Exatamente, era um jogador importante, sem dúvida. Daqui a pouquinho nós temos o jogo, nós vamos já encerrar o programa para que a gente possa partir para o Campeonato Brasileiro. É, mas eu queria que você falasse, Bruno, sobre o Paris Saint-Germain no Campeonato Francês. Quando é que ele retoma e qual é a condição do Campeonato Francês? O Lyon já retornou? Como é que está isso?
Sim, já o Lyon já voltou. O Paris, eu vou pegar aqui direitinho, é dia 10 que está marcado, acho que o jogo do Paris.
Já está para começar. Dia 10 já é meio de semana.
Já é meio de semana, quer ver? Eu pegar aqui o Campeonato Francês. Se não me engano, é dia 10 contra o Lan, o jogo do Paris Saint-Germain. Mas ele teve jogos adiados, né? Os jogadores ficaram de férias, agora tem vários infectados pelo coronavírus, né?
Isso, exatamente.
Mas a princípio, ó, se não me engano, é dia 10 que está marcado. Ó, a primeira rodada já rolou. Ó, o jogo da primeira rodada do Paris, que era contra o Metz, está marcado para o dia 16. Dia 16, o jogo que era o da primeira rodada. A segunda rodada também já aconteceu. Aí sim, é esse jogo do dia 10. Lan e Paris Saint-Germain. Então,
que
Paris
vai ficar jogando nos meios de semana, né?
Ele joga dia 10, o jogo da segunda rodada, e dia 16, o jogo da primeira rodada, que seria contra o Metz. O Lyon também não jogou na primeira rodada, estreou na segunda. Então, dia 15 tem Montpellier e Lyon, que é o jogo da primeira rodada também.
Que é na outra semana, porque aí quando também o Paris Saint-Germain joga no meio de semana e aí fica tudo zerado.
É, quem começou bem o campeonato foi o Nice. Até agora, dos que jogaram dois jogos, foi o único que venceu as duas.
Você teve lá em Nice, né?
Sim.
Joga o Dante.
O Dante. Tem o Robson Bambu também. Tem agora, né? Tem o Danilo, volante que foi da seleção sub-20, jogou revelado no Vasco. Também joga lá. O técnico é o Patrick Vieira, é jogador da seleção francesa. E é um time que foi adquirido por um milionário inglês. Tem um investimento hoje um pouco maior. E é um time muito bem estruturado. Né? O estádio é igualzinho do Palmeiras, é a mesma empresa ali, do Name Rights. É igualzinho, belo estádio, né? Inclusive o último andar do estádio ele é reservado, tem torcida, mas é uma parte assim como não é camarote, ele é reservado para startups, é um anel só para startups ligadas ao esporte, né? Pequenas empresas ligadas ao esporte. Então o Nice é um time muito bem estruturado, um ótimo centro de treinamento, é um time que pode fazer boas campanhas, sim.
E outro time que você conheceu, e aí você falava do futebol feminino, não deu zebra na Champions do feminino, ganhou o Lyon.
É, que é a maior potência mesmo europeia do futebol feminino, né? Tem Estados Unidos muito forte, né? Mas na Europa, o Lyon é a maior potência, é o maior campeão da Champions feminina e ganhou de novo, né? Ganhou do Wolfsburg, afinal. O Lyon, sim, eu conheci muito o Lyon, acho que dos clubes europeus que eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura, foi o que eu mais conheci em detalhes, né? E é fantástico, né? O estádio novo é espetacular, centro de treinamento para o masculino, para o feminino, para a base, de altíssimo nível, não deve nada, acho que para quase ninguém. Eu fui no do Real Madrid, por exemplo, não deve nada. Em termos de estrutura física, não deve nada. O Lyon para o Real Madrid é um belo clube, é um clube que eu gostei muito de conhecer. Fiquei feliz com a campanha na Champions League, né?
Essa a gente passa a torcer, né? Ele tem investimento estrangeiro?
Não, é o dono, como é que é o nome do dono que há anos ali, esqueci o nome dele agora, mas o Aulas é o dono, é um empresário milionário, é o dono do
francês.
Lyon francês, já há muitos anos, né? Ele mudou o patamar do Lyon, né? O Lyon era um time pequeno, ele é o dono já há muitos anos, né? Quando foi heptacampeão já era ele,
sim.
O Juninho foi contratado, é o maior ídolo da história do Lyon, disparado, você vai no museu do Lyon, na loja do Lyon, o Juninho, ele continua sendo a camisa mais vendida do Lyon até hoje, né? Número 8 do Juninho. Que hoje é o diretor de futebol do clube, cargo que nunca teve, né? O dono, o Aulas, ele é bem centralizador, ele decide tudo no clube, mas ele decidiu talvez descansar um pouquinho, deixar alguém para tocar o dia a dia, ele trouxe o Juninho para ser esse diretor de futebol. Né?
E aí a gente cai de novo naquela velha corrente, né? E aí o Silvinho teve uma oportunidade, eu não vou julgar o trabalho porque eu não acompanhei.
Foram 11 jogos só.
Mas ele teve uma oportunidade, seria uma oportunidade para um técnico brasileiro com uma ótima cabeça, como é o caso do Silvinho, né? Um cara que sempre teve uma ideia.
Jean-Michel Aulas é o dono, o Boris Maciel nos lembra aqui, perfeito. É o nome completo.
Então, e o Juninho teve, o Silvinho teve essa oportunidade, infelizmente não aproveitou, seria uma maneira de talvez abrir o mercado brasileiro de novo, se bem que a cabeça do Silvinho é um pouco diferente, né? Já sim. Estagiou em
já trabalhou na Inter de Milão, já trabalhou em alguns lugares.
Mas enfim, foi uma pena, né? Que era uma ótima oportunidade.
Ele ficou 11 jogos só, né? Ele levou o Fernando Lázaro como auxiliar, né? O Fernando Lázaro que também era da comissão técnica da seleção brasileira, do Corinthians, filho do Zé Maria, ex-lateral direito, né? E até eu estive lá, o Silvinho eu não encontrei, o Juninho sim e o Fernando Lázaro também. O Cláudio Caçapa trabalha lá, mas aí não foi levado pelo Silvinho, ele é ídolo do clube também, foi capitão do Lyon por um tempo, né? Então ele também trabalha no clube, mas infelizmente não deu certo. Aquele mau início do Lyon, combinado com a pandemia, o campeonato francês não voltou, ficaram faltando 11 rodadas, acabaram tirando o Lyon das competições europeias na próxima temporada, né? O campeonato parou com o Lyon em sétimo, em ascensão. Provavelmente, se tivessem sido completadas as outras 11 rodadas, pelo menos para a Liga Europa ele iria, mas acabou ficando fora de todas as competições europeias. Né? Vai jogar só na França na próxima temporada.
Legal, vamos embora?
Sim.
Bom, Zé Manuel já está chegando, aquecendo as turbinas, como eu falei, já está quase tudo pronto. A nossa equipe já está montadinha, daqui a pouco tem um baita jogo, Palmeiras e Red Bull. Normalmente, Palmeiras e Red Bull, Bragantino sempre dá bom jogo. Palmeiras, uma das derrotas do Palmeiras no ano foi lá em Bragança.
Foram só duas derrotas no ano, uma
exatamente,
pro Red Bull Bragantino e uma pro Corinthians.
E são os dois próximos jogos do Palmeiras, né?
Sim.
Pelo amor de Deus, joguem futebol. Infelizmente, o Palmeiras de academia passou para madureza. Ou para projeto Minerva. Cai muito em Minerva mesmo, porque ver o Palmeiras jogar, Minerva muito, né? Zé Manuel tá chegando, daqui a pouquinho tem futebol aqui na Jovem Pan. Eu volto mais tarde com o Vanderlei Nogueira e depois com o São Paulo e Fluminense. Um abraço, gente! Tchau!
Jovem Pan, no mundo da bola.
Mundo da bola.
O futebol no mundo. Na Pan.
Oferecimento, participe da promoção Use Elo. Cadastre-se em elo.com.br e aproveite.
E Poloar ar-condicionado. Você merece o melhor clima.